Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, dia 17 de abril, e está começando agora mais um programa Prorrogação na rádio audioativo.com. Meu nome é Nicolas Chores.
E eu, Elisa Ferreira. Bom dia!
Vamos começar falando de Campeonato Carioca, com os repórteres Antonella Zuliani, Roberto Araújo e André Duarte.
Bangu é o azarão da Taça Rio. Foram definidos ontem os dois confrontos das semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Flamengo garantiu a primeira vaga do Grupo A depois de vencer o Americano por 3-1 no Engenhão. Agora, o rubro-negro enfrenta o Vasco, que bateu o Nova Iguaçu no estádio Moça Bonita também por 3-1.
Já no Grupo B, o Botafogo ficou com a primeira posição e ganhou o direito de disputar a vaga na final com o Botafogo. De quebra, assegurou a permanência na primeira divisão do torneio ao derrotar o Resende por 3-0 no Estádio do Trabalhador. Já o Glorioso empatou com Boa Vista em 1-1 em São Januário e ficou com a liderança.
Na parte de baixo da tabela, pela luta contra o rebaixamento, 6 times começaram a rodada com chances matemáticas de cair. A situação mais delicada era a do Americano, com 9 pontos, precisando de 6 combinações de resultado para se salvar. Mas com a derrota diante do Flamengo por 3-1, o time de Campos disputará a Série B pela primeira vez em sua história. O segundo rebaixado foi o Bom Sucesso, com 13 pontos. O clube da Leopoldina não saiu do 0-0 contra o Friburguense e se despede mais uma vez da elite do futebol carioca. Bangu, Madureira, Olari e Boa Vista puderam respirar aliviados com o apito final da última rodada da Taça Rio e estão garantidos na próxima edição da competição.
Outros campeonatos estaduais com Christian Souza.
Clássico pernambucano é marcado por mortes, brigas e furtos. Uma série de brigas e atos de vandalismo acabaram ofuscando a última rodada da fase de grupos do campeonato pernambucano. Nos mais graves incidentes, 2 torcedores morreram após o clássico entre Sport e Santa Cruz, vencido pelo time rubro-negro por 2-1 na Ilha do Retiro. O resultado garantiu a primeira colocação à equipe na fase inicial do Campeonato Pernambucano. A primeira vítima, uma jovem de 19 anos, pertencente à torcida Jovem do Sport, de acordo com testemunhas, teria sido morta durante uma briga com torcedores do Santa Cruz, na ponte Duarte Coelho, bairro de Santo Antônio. A alguns quarteirões de distância, um torcedor do Santa Cruz foi morto ao ser atropelado por um ônibus. Testemunhas dizem que o jovem estava tentando fugir de uma briga com a torcida rival. Além das 2 mortes, pelo menos 2 pessoas foram presas por furtos depois da partida.
Prorrogação. Giro pelo mundo.
Pois é, já voltamos a falar de futebol, agora vamos dar um giro pelo futsal com a repórter Gabriela Cruz.
Brasil enfrenta Peru disposto a manter a liderança do Grupo A. As eliminatórias sul-americanas do Mundial de Futebol seguem na segunda-feira com mais 4 jogos. Líder do Grupo A, com a mesma pontuação da Argentina, o Brasil enfrenta o Peru às 7h15 da noite. Na partida anterior, às 5h30, os argentinos encaram a Bolívia, que estreou na competição sofrendo uma impiedosa goleada de 15-1 do Brasil neste domingo. O técnico da seleção brasileira, Marcos Torato, acredita que a seleção brasileira não encontrará tanta facilidade na partida desta segunda-feira. Segundo o treinador, o time peruano não veio às eliminatórias para fazer figuração. No grupo B, Paraguai e Uruguai dividem a liderança com 3 pontos. Os uruguaios bateram a Venezuela por 2-1 neste domingo, enquanto os paraguaios fizeram 3-0 no Equador. Nesta segunda-feira, a Celeste encara a Colômbia às 4 horas e no outro jogo da chave, o Paraguai pega a Venezuela às 2 da tarde.
Obrigado, Gabriela. Vamos voltar a falar de futebol agora. Na Liga dos Campeões, as semifinais estão definidas e prometem pegar fogo. Hoje, às 15h45, horário de Brasília, o Bayern de Munique pega o Real Madrid na sua casa, Allianz Arena.
E amanhã, às 15h45, o Chelsea enfrenta o Barcelona em Stamford Bridge. Agora, notícias sobre o Meeting Internacional de Ginástica Olímpica com Lucas Drummond.
É isso aí, Elisa. O ginasta brasileiro Arthur Zanetti mostrou a que veio no Meeting Internacional de Ginástica realizado ontem em São Bernardo do Campo. O vice-campeão mundial somou 15.825 pontos nas argolas e conquistou a medalha de ouro, superando ninguém menos do que o chinês Yibing Chen, campeão mundial em Tóquio, no Japão, no ano passado, com uma pontuação de 15.800 pontos. Com a medalha de prata ficou o argentino Frederico Molinari, com 14.550 pontos, e com o bronze ficou o canadense Hugo Smith, com 14.375 pontos. E esse não foi o único ouro que o ginasta paulista levou para casa na final de ontem, não. Zanetti conquistou ainda a medalha de ouro no solo, com outra atuação impecável. Nessa modalidade, ele somou 14.875 pontos, superando o canadense Hugo Smith, que ficou com a prata, e o francês Kevin Dupuis, que levou o bronze.
Vôlei sem barreiras.
Valeu, Lucas. E quem conta agora pra gente um pouco mais sobre a Superliga é Isabela Dias.
Disputada na última sexta-feira, a semifinal da Superliga Masculina de Vôlei terminou com derrota para o RJX. O time carioca foi eliminado após perder por 3-1 para o Vôlei Futuro, com parciais de 18-25, 22-25, 31-29 e 21-25. A final contra o Sada Cruzeiro acontecerá no sábado, 21 de abril, às 10 horas, em São Bernardo do Campo, e terá em quadra os levantadores William e Ricardinho. As equipes cariocas não tiveram maior sorte na Superliga Feminina. A Unilever perdeu a final para o Salles Osasco por 3-0 no sábado e deixou de conquistar seu oitavo título da competição. O jogo, disputado no Maracanãzinho, contou com uma dose extra de emoção, já que a levantadora Fernanda Venturini, esposa do técnico Bernardinho, se aposentou aos 41 anos.
Notícias da Fórmula 1 com a repórter Isabelle Lopes.
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
A primeira vitória de Nico Rosberg. Se a primeira vez a gente nunca esquece, o alemão Nico Rosberg e a Mercedes jamais irão se esquecer do GP da China em Xangai. Após a primeira pole position no sábado, Rosberg obteve sua primeira vitória na Fórmula 1, depois de 111 GPs. Foi também o primeiro triunfo da escuderia em sua nova fase. Os McLaren chegaram em segundo e terceiro, com Jenson Button e Lewis Hamilton. Hamilton também passou a ser o novo líder do Mundial, com 45 pontos. O brasileiro Bruno Senna, da Williams, foi o sétimo. Já Felipe Massa, da Ferrari, fez 2 pit stops ao invés de 3, chegou a liderar, mas terminou em 13º lugar.
Obrigado, Isabelle. Vamos continuar agora o nosso giro pelo mundo esportivo. E quem conta agora da NBA é a repórter Isabela Kushner.
Basquete pela audioativo.com.
O Orlando Magic mais uma vez não contou com o pivô Dwight Howard na noite deste domingo, e nem precisou. Depois de abrir 20 pontos de vantagem no primeiro tempo, o time derrotou o Cleveland Cavaliers com tranquilidade por 184 fora de casa e garantiu sua classificação para os playoffs da NBA. A notícia ruim para o Orlando foi com relação a Glenn Davis, que vinha substituindo Howard nos últimos 4 jogos. Ainda no primeiro quarto, o ala pivô deixou a partida com uma entorse no joelho direito. Ele será reavaliado nesta terça-feira.
As novidades do Novo Basquete Brasil com Karen Fidelis.
O Brasília conseguiu neste domingo a sua classificação para o quadrangular final da Liga das Américas. Depois de abrir 14 pontos no terceiro quarto, o time brasileiro viu o porto-riquenho Capitanes de Arecibo encostar no fim, mas conseguiu a vitória por 74 a 72 na última rodada do Grupo F. Nezinho foi um dos grandes destaques do jogo de ontem. O quadrangular final acontece entre os dias 27 e 29 de abril.
Obrigado, Karen. Vamos falar agora de atletismo com a repórter Janine Justen.
Mais 2 maratonistas atingiram ontem o índice de 2 horas 18 minutos exigido pela Confederação Brasileira de Atletismo para as Olimpíadas de Londres. O mineiro Frank Caldeira, da equipe Orcamp Pão de Açúcar, terminou a prova em 6º lugar com um tempo de 2 horas 12 minutos e 3 segundos. O alagoano Damião de Souza, da Pé de Vento, ficou em 8º, com 2 horas 14 minutos e 14 segundos. Mas apesar dos excelentes resultados, Damião deve ficar de fora. Isso porque o Brasil dispõe atualmente de 4 atletas com o índice máximo de 2 horas e 18 minutos. E de acordo com o regulamento, apenas os 3 melhores corredores podem ser convocados. Os outros 2 atletas, cotados para representar o país em 2012, são o brasiliense Marilson dos Santos, do BMF Bovespa, com a marca de 2 horas, 6 minutos e 34 segundos, e o paulista Paulo Roberto de Almeida, do Cruzeiro, com 2 horas, 11 minutos e 51 segundos.
A tríplice coroa do hipismo com Gabriela Ferreira.
Hipismo.
O hipódromo da Gávea recebeu um feito inédito na história do Turf Nacional. No último domingo, dia 15 de abril de 2012, pela primeira vez, um potro e uma potranca conquistaram a tríplice coroa. Desde 2000, quando Super Power e Bifair venceram as três provas e em datas diferentes, o turfista não via feitos tão importantes. O hipódromo teve um bom público e assim, Marcelo Cardoso, com sua potranca chamada Old Tune, e Ricardinho, com seu potro Plenty of Kicks, venceram de forma incontestável. É com você, Elisa.
E as últimas notícias de skate com Fernando Oliveira e Luísa Miguel.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Skatista de 12 anos acerta primeiro 1080 graus da história.
Dar três giros completos no ar parecia impossível, até mesmo para monstros do skate.
O brasileiro Bob Burnquist e Tony Hawk, por exemplo, levaram anos para aperfeiçoar o 900 graus, manobra inventada pelo americano em 1999.
Coube então a Tom Char, garoto de 12 anos, superar os gigantes e alcançar o feito inédito.
Na última sexta-feira, o menino encarou o gap de 21 metros em uma mega rampa na Califórnia, nos Estados Unidos.
A rampa foi adaptada para que ele tivesse melhor controle do skate, alcançando velocidade suficiente para a manobra sem perder estabilidade.
Char precisou de apenas 5 tentativas para marcar seu nome na história do skate.
O prodígio começou a andar de skate aos 4 anos e já havia chamado atenção por ser o skatista mais novo a fazer 900 graus.
Obrigado, meninas! Vamos agora direto das rampas para o octógono, com o repórter Igor da Costa, que fala mais sobre o UFC.
O time de Vitor Belfort domina o The Ultimate Fighter. O lutador Rodrigo Dan derrotou John Macapá, do time Vanderlei Silva, por decisão dos juízes na luta transmitida ontem à noite. Essa foi a terceira vitória do time em 3 combates. Segundo Dan, essa foi uma das lutas mais duras que ele já teve na vida. O embate entre os dois pesos pena foi bastante aberto, com troca de golpes. Dan conseguiu derrubar Macapá 2 vezes nos 2 primeiros rounds, mas a luta só foi decidida no round de desempate. Já no UFC Suécia, o Brasil não obteve bons resultados. Thiago Silva foi derrotado por Alexander Gustafsson na luta principal. Já nas secundárias, Paulo Thiago perdeu para o americano David Mitchell e Diego Nunes para o russo Denis Siver.
Obrigada, Igor. Agora as últimas notícias do polo aquático na voz de Thaís Viana.
Brasil é goleado em sua estreia na Itália. A seleção brasileira feminina de polo aquático estreou no pré-olímpico mundial com derrota. A disputa que aconteceu em Trieste, na Itália, foi contra a Holanda, que marcou 23 gols. A equipe brasileira fez apenas 5. Apesar da derrota, as meninas não desanimaram e enfrentam a Grécia hoje, às 14 horas.
Pois é, ouvinte, vai acabando por aqui o nosso programa Prorrogação. Era isso que tínhamos para contar para vocês. Desejo um bom dia e uma boa semana.
Obrigada por nos acompanhar no Mundo do Esporte e temos um encontro marcado para a próxima semana.
Prorrogação!